proposta do governo para tentar resolver a crise nos Correios, importante estatal, com uma história também muito importante para o país, inclusive para a expansão do país, né, a gente pode dizer assim. E nós vamos tratar deste assunto aqui com o professor Igor Venceslau, ele é geógrafo, especialista em ensino de geografia, mestre em geografia humana pela USP, e executou dois projetos de pesquisa sobre serviços postais. Ele é autor de artigos, capítulos de livros no Brasil e no exterior sobre este tema, os Correios, além de uma dissertação de mestrado, né, foi defendida. Professor Igor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP, bom dia, como vai?
Bom dia, obrigado. Obrigado, Roxane.
Nós vamos começar a tratar dessa questão. Queria que primeiro você nos contasse sobre que ponto de vista você preparou sua tese, você estuda os Correios e apresentou esse tema.
Sim. Os Correios são uma empresa que trata da integração do território, né? Então, vamos dizer, a atividade fim principal dos Correios é integrar os diferentes lugares, diferentes pessoas que estão dispersos, né, pelo território, em diferentes endereços, por meio dos serviços de entrega, seja de mensagens, seja de encomendas. Então, isso tem um viés geográfico, né? Então, eu, como geógrafo, me interessei muito em saber como que o Correio faz isso, né? Como que ele lida com esses prazos urgentes para integrar o território. Então, a dissertação de mestrado, ela se debruçou sobre isso, nas estratégias logísticas do Correio, né? Fizemos vários mapas para tentar mostrar isso, né? Como que os Correios fazem essas estratégias, para onde vão os fluxos, onde se originam os principais. Então, é um pouco dessa geografia do Correio, que é a geografia do Brasil também.
Sem dúvida alguma. Nós aqui, professor, nós já tínhamos colocado, nós tentamos tratar já da questão da proposta do governo para a solução da crise dos Correios, através de um modelo de privatização ou misto, né, público-privado. Alguns modelos estão sendo estudados. Nós já colocamos um outro professor para falar que defendeu a ideia. Diz que isso pode ser bom, professor Eduardo Lúzio da FEA, né? Então é importante também a gente ouvir a sua opinião sobre se pode ser vantajoso neste momento para a empresa. O próprio presidente da estatal é contra a privatização neste momento. Ele fala que o ativo está depreciado, ou seja, pode ter uma avaliação abaixo do valor real, porque ela é uma empresa que se pecou na modernização, ainda tem como melhorar isso, sem dúvida alguma, gente, como se modernizar. Na sua avaliação, um projeto de privatização seria bem-vindo?
De fato, não. Eu já sou incisivo na resposta, mas todos vão entender depois. Primeiro que a questão não é se seria benéfico para a empresa. Eu acho que uma questão já de fundo, que eu acho que a minha dissertação toca nisso, é se seria benéfico para o país, né? Então, uma empresa que, além de ser pública, apesar de ter surgido em 1969, os Correios no Brasil têm 350 anos, então ela tem uma responsabilidade social muito grande, que inclusive é constitucional. Então, essa responsabilidade dos Correios coloca a questão para além da empresa, extrapola. Então, primeiro, seria benéfico para o país privatizar os Correios? Nesse momento, não. Mas já fechando na sua questão para a gente começar, para a empresa também não. Né? Isso porque o Correios, apesar de algumas questões de modernização, é uma das empresas postais mais eficientes do mundo. Né? E isso é uma avaliação externa que a União Postal Universal faz. E dentro do país, ela é uma das empresas, uma das instituições melhor avaliadas. Porque ela está em todos os municípios do Brasil, a única instituição. Então, eu acredito que privatizar os Correios por uma questão de conjuntura, que isso fique bem claro, porque essa questão do déficit, por exemplo, ou da queda de lucro, etc., é uma questão muito conjuntural. Né? Eu tenho dados aqui, porque é importante mostrar dados, porque senão fica uma coisa muito... que você acha que deve ser. Não o que eu acho, mas a empresa, por exemplo, é uma das empresas que mais dá lucro no Brasil. Isso tem que ser bem declarado, né? Os Correios lucraram na última década numa taxa que varia aí entre 6% e até 9% ao ano. Nenhuma empresa, praticamente hoje, principalmente as públicas, lucram nessa taxa. O que aconteceu então para a chamada crise dos Correios, né? Desde 2013, que não é então uma crise dos Correios, é uma crise da economia, que nem é uma crise da economia nacional, é uma crise mundial, a gente sabe disso, a empresa tem tido redução da sua taxa de lucro, o que vem gerando déficit, e o maior deles foi em 2015. Mas não necessariamente a empresa está numa situação de crise, e a gente sabe que a economia tem flutuações e que logo em breve a empresa pode recuperar suas taxas de lucro.
Agora, ela pode se modernizar, como você disse, a demanda é crescente. Tem o advento do digital, das compras na internet, da entrega de compras. Isso tudo é um fomento muito interessante. E os Correios, inclusive, participam dessas empresas que fazem vendas pela internet. Tem parcerias e tudo mais. Quer dizer, tem um caminho aí para crescer muito grande. Agora, se ela está grande, se ela está pesada, se ela tem um número de lojas muito grande, se precisa reduzir pessoal, enxugar a máquina, enfim, que são outros temas discutidos, inclusive foi proposta do presidente da empresa, né, o Guilherme Campos, dizendo que pode-se enxugar o número, isso já vem sendo feito, né? Demissão para quem deseja sair da empresa. Então, mexer com esse lado da área pessoal, fechar agências, otimizar, modernizar, isso tudo pode, imagino que deve ser feito. Talvez não seja uma pressão do governo para que esse processo ocorra, professor Igor.
Então, de fato, as empresas lidam com isso diariamente, né? É. Quer dizer, que essa relação despesa e receita, relação com contratação de pessoal, né, com pagamento de salário, isso é um cálculo minucioso que a contabilidade dá conta, e as grandes empresas são cientes e têm pessoal para isso e fazem isso. Agora, a questão é que existe um projeto político por trás, né? E isso a gente não pode esquecer. Porque esse projeto, ele não é novo no Brasil. E é importante dizer que na década de 90 ele foi colocado em pauta, né? Que era um projeto de flexibilização dos Correios inicialmente, que visava quebrar o monopólio postal da União. Porque são duas coisas. Uma coisa é o monopólio postal, que é importante para a empresa também, a gente pode falar disso. Outra coisa é a privatização da empresa, que é a extinção mesmo da empresa estatal. Agora, isso na década de 90 já foi colocado, esse projeto não passou. Né, na ocasião, quando foi uma rodada de privatizações de bancos estaduais, uma rodada de privatização nas telecomunicações no Brasil, e os Correios, digamos que escaparam disso. Né? Agora esse projeto volta, então, quer dizer, não é somente uma questão de que em 2 anos, 3 anos seguintes a empresa não deu lucro, porque isso acontece na maioria das empresas e ela tem um ajuste posterior, seja de pessoal, como você falou, seja de lançamento de novos produtos, de modernização tecnológica, e isso faz parte da rotina das empresas. Agora, isso não pode ser um argumento, o único argumento, para a gente, em 2, 3 anos, em situação de crise, que não é uma crise dos Correios, passar um projeto de privatização às pressas, que onera todo o país, né? Nós já sabemos, e você falou do meu trabalho, que mostra a importância dos Correios para o território nacional.
Então, é um serviço, inclusive, estratégico.
É um serviço estratégico, ele está ligado à questão da soberania nacional e à geopolítica. Importante dizer que países, por exemplo, como os Estados Unidos, né, o centro do sistema capitalista, jamais privatizou sua empresa de Correios. Né? Isso tem que ser colocado em uma, vamos dizer assim, uma geografia mundial revela isso, um mapa do mundo dos Correios revela muito bem isso. Quer dizer, os países têm noção do papel estratégico dos Correios, porque a correspondência é uma via inviolável, né? Quer dizer, a comunicação postal, ainda mais hoje, em tempos em que há muita espionagem de e-mails, a comunicação postal ela ainda é bastante estratégica, né? E a circulação desses fluxos, digamos, na realizado pelas empresas privadas, de alguma maneira pode fugir da competência
interessante.
Dos estados.
Tem que pensar sobre esse ponto de vista também. Há estratégia nisso, né? Na entrega de produtos também, porque ela não entrega só as mensagens, as cartas, os documentos, mas você tá outras maneiras de fazer isso de forma mais rápida, mas entrega produtos também.
Roxane, deixa eu só te dar um exemplo para você ter dimensão da importância dos Correios nesse ponto da soberania nacional, que extrapola, vamos dizer, uma simples venda de encomenda, entrega de encomendas. Sim. Não se trata só disso. O judiciário brasileiro, ele utiliza o serviço AR, Aviso de Recebimento de Correios, como o único documento válido para comprovação de comunicação. Exatamente. Entre pessoas que estão sendo julgadas, processadas. Né? Quer dizer, se você se comunica com alguém, a única forma de, diante do judiciário, você provar isso é com o documento AR dos Correios. Né? Entre outras coisas, quer dizer, você desmontar uma estrutura de empresa pública como essa, hoje no Brasil, o Correio participa de uma coisa que é da elaboração de políticas públicas a nível nacional, que ele faz uma espécie de braço logístico do Estado. Por exemplo, hoje é impossível no Brasil a gente ter uma unificação do sistema de ensino como a gente tem, se não fosse a operação FNDE dos Correios, que é a maior operação de entrega de livros didáticos do mundo. Quer dizer, você consegue fazer com que todas as escolas, seja aqui na região metropolitana de São Paulo, numa cidade ribeirinha da Amazônia, tenham o mesmo sistema de ensino unificado o mesmo material didático e você pode depois avaliar por meio das provas do MEC, porque você tem um sistema de entrega
porque
que vai chegar.
Porque depende dessa entrega.
As eleições no Brasil.
O país é gigante, as vacinações, né, professor? É. O país é gigante.
As vacinações no Brasil, como elas acontecem? Quem entrega as vacinas a tempo da campanha de vacinação? Quem entrega as urnas eletrônicas para as eleições? Tudo isso passa por uma logística dos Correios que já está montada. Quer dizer, o Estado desmonta a sua própria possibilidade de ação instantânea em todo o território nacional.
Mas vamos a mais provocações. Grandes empresas no mundo estão nesse mercado. Sim. E tem, inclusive, empresas aqui no Brasil tentando ganhar esse mercado e concorrer com a grande estatal aqui, e também nos Estados Unidos é assim, é uma concorrência, né? O que que essas empresas conseguiram de fatia de mercado em relação, por exemplo, a nossa, os Correios aqui no Brasil?
Então, o Brasil é um país que vive uma situação de monopólio parcial, né? Existem três situações no mundo. O monopólio total, onde só a empresa pública oferece todos os serviços, é o caso da Bolívia, é o caso da Bielorrússia, da Angola. O monopólio parcial, que é o caso do Brasil, México, Canadá, entre outros, onde a empresa pública, ela tem o monopólio de algum serviço. No caso brasileiro, é o serviço de mensagens. Então, cartas, telegramas não podem ser entregues por empresa privada. Mas as encomendas, sim. Então, encomendas, como PAC e SEDEX, elas já enfrentam a concorrência com as empresas privadas. E essas empresas, como você falou, não são, são empresas... grandes corporações multinacionais, como por exemplo FedEx, UPS, DHL, que elas têm um interesse muito grande no mercado nacional. Quer dizer, o Brasil hoje é um grande mercado de entrega de encomendas, é um dos países onde o e-commerce, as compras pela internet crescem absurdamente, essas empresas não são inocentes quanto a isso. Então o que elas já fizeram? Em 2009, as três empresas conjugadas, são as maiores do mundo, elas entraram com um pedido no Supremo Tribunal Federal para quebra do monopólio postal no Brasil, alegando que a lei postal é da ditadura militar de 78 e, portanto, ela não tem uma validade constitucional. Mas avaliando a Constituição de 88, o Supremo ele verificou que na Constituição aparece no artigo 21, que é prerrogativa do Estado, né, oferecer o serviço postal. Então, o Supremo ratificou o monopólio postal e essas empresas não puderam entrar nesse nicho de mercado mais abrangente. Um outro caso, rapidamente, é que a UPS é uma empresa que tem uma parceria muito grande com o COI, o Comitê Olímpico Internacional. Todas as Olimpíadas, recentes Olimpíadas de Sydney, toda a operação logística que é milionária, né, que
nossa,
envolve
muito
desde
dinheiro,
a entrega de bolas, equipamentos, até as próprias malas dos atletas, ela é feita pela UPS, essa empresa dos Estados Unidos, que tem uma parceria com o Comitê Olímpico. Como o Brasil tem uma situação de monopólio, e ela poderia entregar, por exemplo, as encomendas, mas não as cartas que continham dentro os tickets com os ingressos, ou seja, ela poderia fazer apenas metade do serviço, o Comitê Olímpico achou melhor contratar os Correios, e foi excelente, os Correios fizeram sem nenhum problema. Quer dizer, existe especificidade do Brasil em que o mercado também é internacional, globalizado, essas empresas principalmente têm interesse em mudar essa situação.
Mas você determina que essas empresas fiquem com um pedaço desse mercado e mantenha...
Então, mas isso é muito delicado, porque é isso que essas empresas querem, elas querem
grandes
um pedaço mais
interesses.
Lucrativo. Qual é o pedaço mais lucrativo do Brasil? A região sudeste e os eixos com as metrópoles. Elas já fazem isso, porque como eu falei, elas podem entregar encomendas em todo o território nacional, não pode entregar mensagens, mas veja se ela entrega uma encomenda, por exemplo, a FedEx entrega entre São Paulo e Cruzeiro do Sul no Acre, ela não faz isso, ela faz entre as 12 principais metrópoles, um eixo aqui em volta de São Paulo, interior de São Paulo, que é o eixo mais lucrativo. Quer dizer, é isso que a privatização pode trazer para o Brasil, você deixar a parte mais lucrativa para as empresas, a responsabilidade social, elas estão isentas. Quer dizer, as pequenas cidades ficam sem serviço postal, vale dizer, sem entrega de vacina, sem o serviço do banco postal, que é importante, sem uma série de outros serviços, e como se isso fosse apenas uma questão contábil da empresa. É essa discussão que eu quero trazer, que ela extrapola a dimensão de que se em 2014 ou 2015 a empresa teve
muito
lucro.
Interessante. É um outro ponto de vista importante a ser considerado. Sobre preço, qualidade de serviço, que acho que isso importa também, né? Quando a gente fala de serviço de uma estatal, um serviço público, como é que os Correios têm correspondido? Você diz que ela tem muita credibilidade, é uma empresa que ainda tem credibilidade no Brasil, né?
É uma empresa que tem muita credibilidade e é uma empresa que oferece serviço com uma eficácia a nível, vamos dizer assim, uma média mundial acima do esperado. Quer dizer, a entrega hoje nos Correios está em média 97% de entrega no prazo, é considerável, pensando que o Brasil tem dimensões territoriais muito grandes e as dificuldades logísticas que envolvem entregar numa cidade que não tem nem rodovia na Amazônia, você tem que chegar de barco. Quer dizer, você fazer uma operação logística e conseguir dar conta disso é realmente uma dificuldade muito grande. grande, mas os Correios, eles são avaliados mundialmente pela União Postal Universal, que é um braço da ONU, que avalia todas as empresas estatais, como uma das empresas mais eficazes nesse sentido. E os Correios contam com o serviço que as empresas privadas também oferecem, por exemplo, o rastreamento dos objetos, que é um serviço altamente tecnológico, você rastrear onde está, por exemplo, sua encomenda Sedex ponto a ponto, e vários outros serviços adicionais. Agora, a empresa tem investido em outros setores, a empresa tem o Banco Postal desde os anos 2000, né? A empresa agora está lançando um serviço de telefonia celular, que é um outro serviço para vender chips em suas agências, então tenta diversificar o mercado para poder dar conta dessa demanda entre lucro, receita e despesa.
Mas em relação de... Bom, são produtos diferentes. Também não dá para comparar o que essas empresas cobrem e o que os Correios cobram, porque é entrega de produtos diferentes.
De fato, o serviço Sedex ele é mais caro, né? Porque ele é expresso e, portanto, a empresa tem que fazer transporte por aeronaves. Boa parte dessas aeronaves, no caso brasileiro, elas são fretadas. Os Correios não têm as aeronaves, né? Então, ele faz o fretamento por licitação. Isso encarece muito o transporte do serviço rápido, que é o Sedex. Então, a diferença do preço de uma encomenda Sedex para uma encomenda normal no Brasil é muito grande, porque a encomenda normal ela vai por caminhão e a entrega é própria da empresa. Agora, isso não é também só do Brasil. Eu estive nos Estados Unidos e fiz um estágio de pesquisa de 6 meses, fiz trabalho de campo nessas empresas, e a empresa pública, quanto às privadas, elas também têm uma diferença considerável do valor da entrega expressa e o valor da entrega convencional.
Tá aí, portanto, olha, deu para ter uma ideia grande, né, de outros argumentos que não são exclusivos da conjuntura, como você disse, de apenas resolver um déficit de lucro, que são bastante importantes. Para finalizar, professor.
Para finalizar, eu diria que os Correios, eles têm atribuições que não são comuns às outras empresas. Isso tem que ser colocado no debate. Por exemplo, o serviço postal, ele tem um princípio de universalidade que é definido pela ONU, pela União Postal Universal. Privatizar, como aconteceu na Argentina, fecha a agência em cidades pequenas e fere o princípio da universalidade do serviço, porque você não consegue oferecer de uma maneira universal para todos, né? Então, isso deve ser considerado, e o papel político, como eu já mencionei, estratégico dos Correios.
Eu agradeço muitíssimo pela contribuição aqui na discussão do tema Crise dos Correios, do professor Igor Venceslau, geógrafo, especialista em ensino de geografia, mestre em geografia humana, que executou projetos na área de pesquisa sobre serviços postais e sobre essa dissertação de mestrado, que é desse ano, né? É de 2017.
Defendida em 2017, está online, inclusive, no Teses e Dissertações da USP, pode ser baixado, eu agradeço.
Muito obrigada, professor, pela participação, e conversaremos oportunamente.
Muito obrigado, bom dia.
Obrigada, bom dia.